Bom dia a todos. Então nós vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro de Rute. Rute capítulo 1. E nós vamos começar a nossa leitura a partir do versículo 8. Rute capítulo 1 e começando no versículo 8. Disse Noemi, eu vou esperar todos acharem. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, filhas minhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça, sim, o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. É só isso que nós vamos ler, e que Deus mais uma vez nos ajude e nos abençoe com a sua palavra. Eu vou pedir a paciência dos irmãos, se de repente minha voz falhar, vocês já estão avisados e nós estamos combinando isso. Eu vou pedir a paciência de vocês, caso a voz não ajude muito nesta manhã. Mas nós vamos prosseguir, então, com esse livro de Rute, como nós já temos pensado ontem, acerca dessa moça moabita que nos traz tantas lições. Ela para os jovens e a sua sogra Noemi para nós que estamos envelhecendo agora. Então temos aqui muitas coisas para compartilharmos juntos acerca da história de Ruth e também Noemi. Somente gostaria de revisar alguma coisa que deixamos ontem muito importante. Quando problemas vêm, quando dificuldades surgem, a ordem de Deus é: permanecei aonde está. Fica quieto ali. Não se mexa. Espera em Deus e Ele vai ajudar. Se quiser. Tem problema? Bom, a história que prossegue, nós vemos aqui agora Ruth, e ela está agora voltando para Belém de Judá com a sua sogra Noemi. Eu gostaria que nós pudéssemos tentar imaginar aquela cena daquela mulher mais idosa, e agora ela está de volta para a terra cuja aonde havia pão e louvor. Está agora retornando para Belém de Judá. Mas eu espero. Os irmãos estão com paciência comigo, a gente vai ter paciência com. Acho que agora vai. Acho que deu uma melhorada, né? Bom, nós não vamos começar no que a gente já falou, mas vamos prosseguir então. Noemi agora vai retornar para Belém de Judá. Isso é muito bom. E, porém, ela está levando consigo agora duas pessoas, as esposas dos falecidos filhos de Noemi estão acompanhando Noemi para Belém de Judá. Irmãos, eu gostaria de pensar nessas duas moças, Ruth e Orfa, não como um problema para Noemi, mas era um peso. Se você me permitir falar, duas malas sem alça para viajar para Belém de volta. Isso nos mostra já de cara uma verdade absoluta. Quando nós saímos da vontade de Deus, é muito precioso nós retornarmos. Mas sempre poderá haver o caso de trazermos consequências dos nossos atos. Eu queria que nós pudéssemos pensar sobre isso. Às vezes traremos consequências das nossas atitudes. É verdade, Deus vai nos receber de volta. Ele espera a nossa volta. Mas muitas vezes podemos trazer conosco as consequências das nossas decisões, das nossas atitudes. E Noemi está de volta para Belém, com duas pessoas, duas mulheres moabitas. E é o objetivo agora de Noemi se livrar delas. É, me permita usar esta expressão, é se livrar destas moças. Há marcas, meus irmãos, de pecados, de caminhos tortuosos que temos tomado, que nunca mais poderemos nos livrar daquelas marcas. Noemi procurou se livrar, eu estou tentando usar isso num bom sentido, mas procurou se livrar daquelas duas moças. Mas teve que levar consigo uma delas. Vamos ver como que foi as atitudes de Noemi para escapar e se livrar daquela situação. Nós temos aqui muitos jovens e eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa situação aqui de Noemi e trazer talvez uma ilustração. Quando o apóstolo Paulo, certa vez, ele diz o seguinte, olha, corro, não sem meta, luto, não como que desferindo golpes ao ar. Ele tinha um objetivo a ser alcançado. Noemi também tinha que se livrar dessas duas moças. Eu gostaria que nós pudéssemos reverentemente pensar nessa cena de Noemi tentando se esquivar daquelas duas moças moabitas. E quando eu estava pensando nessa cena, todas as vezes me vinha, parecia um ringue de boxe. E nesse ringue, Noemi lutando contra essas duas moças, eu gostaria que nós pudéssemos, com reverência, imaginar esta cena. E ela está lutando com as duas moças, procurando se esquivar delas, para que elas voltem para trás e não a acompanhem. E Noemi vai insistindo com elas. Uma luta de dois rounds aqui. Ela tenta fazer aquelas moças voltarem, mas em determinado momento o primeiro round acaba e elas choram. Começa o segundo round e você vai lendo aqueles versículos, não, filhas minhas, e ela vai golpeando e vai insistindo, voltem, não tenho marido, não poderei ter filho, Vocês não vão esperar, a mão do Todo-Poderoso descarregou sobre mim e ela vai desferindo estes golpes, procurando convencer aquelas moças a voltarem para trás, para que não a acompanhassem. Orfa, uma delas foi a nocaute. Com um beijo selou a despedida. Foi vencida. E voltou, como diz a palavra de Deus nas palavras de Noemi, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Depois eu pediria que algum jovem mais inteirado desse negócio de luta, de boxe, quando alguém está lutando e aquele que está golpeando e aquele que está sofrendo aqueles golpes e ele, em certo momento, ele não resistindo mais àquilo, aquele abraço, eu não sei se a palavra é clinch que fala, eu não sei se alguém souber depois me fala, clinchou. Ruth sendo golpeada naquela batalha de Noemi com ela, Ruth em determinado momento se apegou, clinchou sobre Noemi. Irmãos, eu gosto disso. Eu gosto. Você lembra quando Jacó, antes de atravessar o Val de Jaboque, a palavra de Deus diz que lutava com ele um homem. Você lembra da história? Deus desceu para lutar com Jacó. Naquela luta, Deus teve que tocar na articulação da coxa de Jacó na luta contra aquele homem. Em determinado momento, Jacó também clinchou, se agarrou àquele homem que lutava contra ele, e Jacó jogou todo o seu peso e o agarrou ali, e dizendo aquelas palavras: não te deixarei ir sem que tu me abençoes. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo apertou o discurso diante de uma multidão que o seguia? E ele apertou o discurso e falou aquelas palavras duras, palavras fortes, mas palavras verdadeiras. O povo começou a se retirar, foram embora. E o Senhor Jesus voltou para os seus discípulos e para os seus apóstolos, e ele disse: e vós, não quereis ir embora também? E nós vemos o apóstolo Pedro. Ah, ele clinchou. Nós podemos imaginar como Ruth se apegou ao Senhor Jesus Cristo. E ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? E ele se apegou ao Senhor Jesus. E Ruth se apegou a Noemi. Nós somos pessoas apegadas a Cristo? Que nós possamos, irmãos, sermos assim. Vamos prosseguir. Ruth não apenas se apegou, mas ela pronunciou palavras que chamam a nossa atenção nos dias de hoje e, como alguém já tem dito, palavras imortais. E ela diz para Noemi as seguintes palavras: não insista para que eu te deixe e não vá contigo, porque aonde que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, que palavras! Eu vi o casamento do meu filho, que está aqui comigo, no mês de novembro do ano passado. Há um mês e pouco, o casamento do meu outro filho, está todo mundo embora. E eu vi no casamento, parece que mudou alguma coisa. Não tem mais aquele negócio de... na saúde e na doença, não é? Na minha época, a gente ouvia muito sobre isso. Na fartura e na pobreza. Até que a morte os separe. Hoje nós temos ouvido muitos votos. Talvez aqueles que pretendem se casar estão preparando seus votos para aquele dia. Pois bem, eu daria uma sugestão para os que pretendem casar. Somente uma frase de Ruth aqui basta. Nada de até na doença e na saúde, não precisa. Na juventude e na velhice, até que a morte, não precisa. Uma coisa só basta: o teu Deus é o meu Deus. Nada mais importa. Você pode falar assim para ela? Ela pode falar assim para você? O teu Salvador é o meu Salvador. Se podemos expressar essas palavras com toda a sinceridade de lábios que confessam o nome de Cristo, então as outras coisas serão consequências disso. Aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, porque nós temos o mesmo Salvador. O teu Deus é o meu Deus. Talvez uma jovem pode chegar para sua mãe e falar: mas olha, achei uma pessoa. Mas que pessoa bonita, que olhos. E sabe, ele tem prometido para mim muitas coisas. Tem revelado o seu coração para mim, estou encantada. A pergunta que nós temos que fazer: será que ele pode dizer para você: o teu Deus é o meu Deus? Há quantos que se impressionaram pela cor dos olhos, pela textura do cabelo, e pela beleza da aparência, e negligenciaram esta frase de Ruth para Noemi, e se encantaram, e vai comigo. Aonde que eu morrer, ele morrerá. Me prometeu tantas coisas, mas um jugo desigual. Quantos sofrimentos. E Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus. Eu estava num casamento, tantos casamentos esses dias, e eu fiquei bem impressionado com uma observação do, até os pais do nosso irmão Alexandre Torres estão aqui, e quem fez o casamento foi o Alexandre Torres, nosso irmão, ali de Pirassununga. E ele usou essas palavras de Ruth aqui no casamento. A gente está falando do marido falando com a esposa. E o nosso irmão Alexandre destacou, mas aqui é uma nora falando à sua sogra. Nora expressando sentimento, Ruth expressando seus sentimentos para com a sua sogra, Noemi. Ah, isso é impressionante para nós. Ainda mais nos dias de hoje, quando há tantas piadas sobre o genro e a sogra. Você já deve ter escutado alguma coisa nesse aspecto, que a sogra e o genro, aí no mundo, existem certas influências que trazem certos dissabores e desconfortos. Eu queria falar diferente disso. O problema, geralmente, não é entre o genro e a sogra. Por mais que o mundo zombe e façam as suas piadas sobre o assunto, a maior parte do problema é entre a nora e a sogra. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu estou dizendo que isso é o que acontece. Nora e sogra. Ah, você precisa botar mais sal, ele não gosta. E começa. Ah, mas eu fazia desse jeito, e você está fazendo, ele está acostumado, sempre fiz assim. E começa. Irmãos, ainda bem que no meio cristão não existe problema entre genro e nora. Entre genro e sogra e entre sogro e nora, ainda bem que no nosso meio não tem esses problemas. Nós somos cristãos. Agora, a expressão que os jovens usam, só que não. Só que não. Há problemas. De vez em quando surgem problemas. De pessoas difíceis. De pessoas que trazem personalidades difíceis. Nós conhecemos pessoas difíceis de convivência, são irmãos nossos, são pessoas que creram no Senhor Jesus e podemos dizer para ele: o teu Deus é o meu Deus. Mas são difíceis de convivência. Talvez eu seja essa pessoa difícil de conviver. Talvez seja o irmão. Eu lembro do meu sogro dizer para mim o seguinte: Maurício, quando tu fores visitar os irmãos, não esqueça de levar consigo 3 coisas. Número 1, a paciência de Jó para tratar com os irmãos. A paciência de Jó. Número 2, a sabedoria de Salomão. E número 3, uma couraça de crocodilo para suportar os açoites, para suportar os golpes, porque encontrarás pessoas difíceis, pessoas de dura cerviz, pessoas de relacionamentos complicados. Vai lá uma frase, pensando naquilo que nosso irmão já falou, acerca de nós amarmos uns aos outros. Quando encontramos pessoas difíceis, irmãos, vocês estão compreendendo o que nós estamos falando, né? Talvez você esteja pensando em alguém difícil. O que fazer quando há pessoas assim? Vamos embora? Não. A primeira coisa que vai ajudar: tenta se esforçar quando tu ajoelhares diante de Deus, procurar lembrar e mencionar nas tuas orações aquela pessoa. Que faz bico para você. Que não te responde como você esperava. Ore por ela. E você vai perceber uma coisa. Mesmo que ela não mude o comportamento dela para com você, Deus vai mudar e vai te dar forças para que você mude o seu comportamento para com ela, para suportar, porque está na Bíblia: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Muitas vezes não depende de nós, mas Deus há de nos dar forças e sabedoria para que nós possamos agir em relação a este irmão difícil ou essa pessoa difícil. Uma frase que tem me ajudado muito nesses tempos: as pessoas, na minha mente passa algumas agora. Eu até acho que eu fui uma pessoa muito difícil para minha esposa. Muito difícil. As pessoas mais difíceis de serem amadas. Ah, meu irmão, guarda isso no seu coração. As pessoas mais difíceis de serem amadas são as que mais precisam de amor. Ah, mas ela tem força para reagir contra mim e me fazer... São as que mais precisam do nosso amor. Deus fez assim comigo. Ele me amou aonde o pecado abundou, superabundou a sua graça, Deus me amou. Nós devemos suportar e amar os nossos irmãos. Vamos prosseguir. Vamos deixar algumas coisas para trás e vamos prosseguir. Elas vão então caminhar juntas. A irmã mais velha com a irmã mais nova, a moça mais nova, caminhando juntas para a casa de pão. Ah, é tão gostoso quando nós podemos ver. Eu estava comentando com meu filho hoje que alegria nós podemos estar entre os jovens. Os velhos inseridos no meio dos novos, caminhando juntos para a casa de Deus, a casa onde há pão e louvor. As duas foram juntas pelo caminho. Por quê? Porque diante da forte convicção de Ruth, Noemi deixou de falar, parou de golpear. Vem comigo. Quando se tem forte convicção, contra isto não há argumentos. Não há palavras que podem convencer o contrário de alguém que tem firme propósito. Como aqueles jovens lá levados cativos para a Babilônia, que decidiram no seu coração o firme propósito de não se contaminarem, e nada os impediu de levar até o fim aquele propósito bendito, santo. E essas duas foram. Chegando em Belém, depois de 80 quilômetros viajando, chegaram em Belém, juntinhas. Quando chegou à cidade, ficou comovida. E a cidade então diz: não é esta Noemi? Não é Noemi? E Noemi responde: não me chameis Noemi. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Noemi significa doce, agradável. Mas agora ela diz: não me chameis mais de doce e agradável, chamai-me de amarga. Porque grande amargura me tem trazido o Todo-Poderoso, cheia para ti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Chamai-me Mara. Naqueles dias, o nome que as pessoas davam aos seus filhos correspondia a aspectos físicos, a caráter moral e espiritual. Havia uma relação do nome com diretamente ligado com a personalidade da pessoa. Ruth significa amizade. Noemi, como falamos, doce. Vamos encontrar Boaz, que significa força. Obed é santo, é aquele que adora. Temos Elimeleque, meu Deus é rei. Temos Orfa, uma gazela, que pula para cá e pula para lá, e não tem lugar definido, ora está ali e corre para e some. Temos Malon, o doente, e Quilion definhando. Há quantos nomes? Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para nós aqui. dada as condições espirituais suas. Como nós podemos te chamar hoje? Malon? Doente espiritualmente? Quilion? Definhando a ponto de largar tudo? Mara? Um irmão amargurado, amargo, que só reclama, que só vê defeitos e problemas e está sempre ali amargurado. Ah, como seria bom se nós pudéssemos dizer: o meu nome é Elimeleque Noemi Ruth de Obed. Irmãos, seria muito bom se nós pudéssemos demonstrar mais doçura. Mais doçura nos nossos relacionamentos com o povo de Deus. Ela explica porque ela estava amarga e ela diz assim: cheia para ti. Bom, eu achei que quem tinha partido era Elimeleque. Ontem nas perguntas nós comentamos sobre isso, mas Noemi está dizendo: cheia para ti. Mas não foi Elimeleque que tomou a decisão? Noemi está reconhecendo: eu parti. Nós não temos noção da influência positiva ou negativa que uma esposa pode trazer na vida de um homem. Eu vou dizer uma coisa. Por trás de uma vida de tropeço de um homem de Deus, de uma vida de esfriamento de um homem de Deus, sempre encontraremos uma esposa. Uma esposa, ela pode ser uma grande bênção na vida de um homem e vice-versa, mas eu estou destacando aqui o papel da adjutora. Pode ser uma grande bênção na vida de um homem, mas pode ser também um grande empecilho na vida de um homem. Os conselhos e o apoio de Noemi colocaram um ponto final na vida de Elimeleque. Meu Deus é rei, e ele começou bem. Mas, seguindo os conselhos da sua esposa, cheia para ti, vamos embora. Deus colocou um ponto final na vida daquele homem. Irmãos, você conhece alguém que estava caminhando bem? Mas tendo talvez uma esposa insubmissa, que não lhe dá os conselhos devidos, que não ajuda, colocou um ponto final na sua carreira espiritual, na sua vida cristã. Por outro lado, há irmãos que a sua vida é tão frutífera e não há ponto final, é vírgula e etc, é uma vida frutífera nas mãos de Deus, porque não atrás, mas ao seu lado, uma companheira idônea, uma companheira fiel. Então vai lá um conselho para aqueles que estão procurando marido ou esposa. Número 1. Que seja no Senhor. Eu vou apertar um pouco mais e mostrar um caminho sobremodo excelente. E que seja fiel ao Senhor. Ah, mas eu achei que já bastava achar. Ela diz que é salva. Mas que tenha os mesmos propósitos. Fiel ao Senhor. Irmãos, como achar? Nós temos alguns jovens aqui, talvez, preocupados. Aonde está ele? Onde está ela? Eu quero achar essa pessoa. Talvez você esteja procurando alguém para você. Primeiro passo, você precisa orar. A oração, para que Deus coloque no seu caminho aquela pessoa que Ele quer. Eu não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar. Falaram para mim alguns anos atrás, nós temos alguns minutos aqui, eu não vou descontar o tempo do conserto do negócio ali, mas olha que falaram para mim alguns anos atrás. O rapaz está procurando uma moça, ele tem orado, como saber se essa moça que eu estou olhando para ela é a moça que Deus preparou para mim? Como conhecê-la melhor e saber como ela será na sua carreira como esposa e como serva de Deus? Olha o que me disseram. Você vai observar ela, vai prestar atenção em como ela trata seu pai. A maneira como ela trata o seu pai provavelmente será a maneira que ela tratará o marido. Colocando à parte, é lógico, a qualidade de relacionamentos, mas da mesma postura que a moça trata o pai, tratará o marido. Da mesma maneira que aquele jovem trata a sua mãe, tratará com sua esposa. Será que isso ajuda? Então vamos lá. Eu estava de visita, levei aquelas armaduras que nós falamos, né? A paciência, a sabedoria e a couraça de crocodilo bem nas minhas costas. A moça virou para o pai em determinado momento da conversa. E o pai ameaçou falar alguma coisa e ela virou para ele: e você fica quieto. Tem algum jovem aqui? Eu não te recomendo. Eu não te recomendo isso. Ela não serve para você. Mas se você não está satisfeito com esse exemplo, olha como ele ou ela tratam a Cristo. Quando o Senhor Jesus está falando numa reunião, Ele não dá as costas para ele e vai embora beber água ou ir no banheiro. Ele se esforça para estar ali. Ele não trata e maneja a palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, de qualquer maneira. Ele tem zelo pelas Escrituras. Ele tem interesse espiritual na obra de Deus. Como ele ou ela tratam o Senhor Jesus? Talvez isso é o mais importante. Eu acho que alguns irmãos ficaram um pouco preocupados com esse negócio de coraça, de crocodilo. Eu não sei se deixamos alguma preocupação. Eu vou explicar isso para os irmãos. E a gente vai encerrar daqui a pouco. Olhando lá em Efésios capítulo 6, você vai achar ali as armaduras de Deus. Lembra das armaduras? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Temos ali o escudo da fé. Irmãos, vão pensando e vai me ajudando. Temos ali também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. E por fim, aí ele fala também de cingir os lombos com aquele cinto, mas ele também diz, e aqui eu quero tocar, a couraça da justiça. Lembra? A couraça. Paulo está descrevendo a armadura de um soldado romano. Ele teve bastante tempo na prisão para olhar para aqueles soldados e descrever as suas armaduras. E ele faz ali em figura uma comparação daquela vestimenta do soldado romano. A couraça do soldado, ela defendia as partes da frente do seu corpo, os órgãos vitais, coração, baço, fígado, pulmão. Aquela couraça defendia e protegia a frente do soldado. Alguém chegou para nós falando o seguinte, que na armadura de Deus não há proteção para as costas, porque o servo de Deus, ele tem que avançar, não dar as costas para o inimigo, mas resistir e avançar. Por isso não há proteção para as costas. Porém, a couraça do soldado romano tinha uma certa proteção nas costas. Sim, tinha. Mas não é para proteger contra os inimigos. Não. Mas então, para que uma proteção nas costas? Porque quando os soldados saíam para a batalha, com escudo e com aquela espada, escudo, aquele movimento indo para o combate poderia fazer com que uma espada, de maneira involuntária, ou o movimento do escudo de maneira involuntária, ferisse as costas daquele que estava à minha frente. Por isso havia uma certa proteção para as costas, não contra os inimigos, mas contra fogo amigo. Então vai lá, meus irmãos, eu vou pedir uma coisa: cuidado com as minhas costas. Geralmente é pelas costas que nós ferimos e somos feridos. Falamos uns dos outros, e quantas vezes mal. Olha para a minha couraça, meu irmão. Eu uso a mesma couraça, somos no mesmo time, a couraça da justiça. O teu Deus é o meu Deus. Cuidado com as costas uns dos outros. E se ferirmos, que tenhamos a dignidade e a humildade para pedir perdão para aquele que ferimos. Eu acho que eu preciso terminar. Eu não vou tomar tempo, eu vou deixar essas espigas para trás, irmãos. Vocês que colham também nos seus estudos. Porque senão nós vamos avançar o tempo e eu quero ouvir a palavra de Deus através do nosso irmão Genesi. O meu tempo já foi e eu vou deixar algumas coisas para trás. Apenas dizer que Noemi enfim chegou. Que bom. Cheia ela partiu. Voltou vazia. Mas ela diz: o Senhor me fez tornar, e isso fez toda a diferença. Em que momento, Noemi? No princípio da colheita. Deus vai encher as mãos dela de novo. Amém.